Nós precisamos de um presidente.
Eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República.
Para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz.
Precisa mudar.
Numa democracia é melhor o debate com toda a sociedade.
Vote contra o sistema.
O importante é o resultado.
Uma coisa é falar, outra coisa é fazer.
Ponte Jornalismo e TTC Eleições 2018. Direto ao ponto.
Começamos agora mais um podcast ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, e Ponte Jornalismo, Eleições 2018. Nós estamos analisando as propostas dos presidenciáveis. Compõe essa mesa, essa roda de conversa, a advogada integrante do projeto Migrantes Egressas do ITTC, Kátia Kim, tudo bem?
Tudo bom.
Seja bem-vinda. E a jornalista Ana Luísa Uai, também integrante da comunicação do ITTC. E o nosso analisado de hoje é o candidato pelo PDT, Ciro Gomes. Ciro Gomes, que tem uma longa carreira política, ocupou ministérios, também foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza. Bom, vamos falar então de uma maneira, abrindo de forma mais abrangente, do eixo 1 de segurança pública. Quero ler aqui o título do plano de governo do Ciro, que não é bem um plano de governo. Diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil. É muito curioso porque o Ciro é muito preocupado com essa questão desenvolvimentista. Ele passa essa imagem, tanto em participações em debates, em programas de TV, a preocupação extrema com a economia. Ele passa em algumas, nessas diretrizes do programa, do tal programa, em alguns enfrentamentos importantes, que eu considero importante, como, por exemplo, jogar para a Polícia Federal a prerrogativa de combater o crime organizado, mas talvez peque em outras coisas. Para a gente começar, explica um pouco, Ana Luísa, essa questão das diretrizes. É uma diretriz ou é um plano ou nenhuma coisa nem outra?
São diretrizes para a política dele. A gente não achou o plano até hoje, não está pronto pelo que a gente ficou sabendo, então a gente trabalhou em cima das diretrizes que, afinal de contas, é o que está contando aí para a gente conseguir analisar um pouco as propostas de governo do Ciro. E aí, falando muito brevemente, assim, principalmente da introdução, ele vai falando sobre um forte ponto em estimular o agronegócio. Ele não fala exatamente como, mas... o que a gente consegue perceber é que a questão do agronegócio, ela perpassa um pouco todas as outras políticas que ele vai fazer. Então, a questão, você falou que ele é desenvolvimentista, né? Então, é isso. A questão econômica, o crescimento econômico do Brasil é o norte...
É a premissa básica.
É a premissa básica. E aí ele vai falando sobre... Claramente, ele fala sobre desigualdade racial, quando ele aborda a diferença de homicídios entre pessoas brancas e pessoas negras. Ele se coloca também contra armar pessoas, que ele fala que vai ser um banho de sangue, e tudo isso no plano ligado com a estratégia de crescimento econômico do Ciro Gomes.
Eu acho que esse caminho mesmo do desenvolvimento realmente envolve muito investimento. O Ciro, ele dá uma abertura também bastante grande para investimentos privados e para investimentos do exterior, o que é, de certo modo, bastante preocupante. Porque não, por serem diretrizes e também não estarem muito bem aprofundadas, a gente tem levanta-se muitas dúvidas sobre como essa abertura de investimentos ocorreria, né? Então, o Ciro já tem é de conhecimento que o Ciro não é contra a privatização, né? Apesar de ele colocar que determinadas instituições estatais não devem de forma alguma ser privatizadas, como por exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Mas a amplitude disso, né, está em todas as outras possibilidades de privatização.
E aí se abre um leque muito amplo, né?
Exatamente.
Ele fala aqui, falando mais sobre dados da parte de violência, ele traz alguns dados dos homicídios, um reconhecimento, na verdade, né? De um cenário bastante preocupante com relação à violência. Ele propõe a criação de uma polícia de fronteira. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso.
Essa questão da polícia de fronteira e das polícias de fronteiras é uma lógica que está crescendo muito no mundo inteiro, né? Especialmente em países que têm a pretensão de barrar suas fronteiras, né? Ou fiscalizar ainda mais essas fronteiras em relação aos fluxos de migração, né? Globais, e também em relação a tráfico de drogas, tráfico de pessoas e tal. Então, a gente vê também com os olhos de preocupação, assim, a formação de uma polícia de fronteira justamente por conta desse movimento global que tem acontecido, relacionado especialmente a pessoas, a migrações e tal.
No plano dele, principalmente na parte de segurança pública, que ele dedica 3 páginas dessas diretrizes, ele fala poucas vezes expressamente sobre tráfico de drogas, mas a gente sabe que a polícia de fronteiras tem muito a ver com a questão de armas e drogas, né? Principalmente no governo dele. Só que eu acho que a gente já tem muitas pesquisas, inclusive o ITTC já faz, tipo, há muito tempo pesquisas sobre a questão da política de drogas. Então, se você pensar em segurança pública, né, a política de drogas é o motivo que mais prende no Brasil hoje, e a violência está diminuindo? Não está diminuindo.
Acho que não, né?
Então, será que você criar mais especificações de polícias, principalmente nas fronteiras, vai adiantar?
É o ponto. Exatamente. Com relação, já que a gente entrou no aspecto de droga, de política de drogas, ele fala algo como um reconhecimento de que há uma necessidade de recuperar as pessoas que saem do sistema prisional. E eu queria que vocês discorressem, abordassem sobre esse aspecto. É o suficiente as diretrizes que ele coloca relativas ao sistema prisional, a egressos, ou deixa a desejar?
A única menção que ele dá são duas únicas menções. A primeira é em relação a jovens egressos, mas em relação a mulheres, em relação a homens egressos, enfim, não há. Só há uma única menção a mulheres grávidas, né? Só que também, ao longo da leitura do projeto, no caso das diretrizes, né, você chega a um caminho que é mais levado também à proteção da criança, da infância, do que propriamente também da mulher em situação de cárcere, com todas as problemáticas e dificuldades existentes nessa vivência encarcerada, né, e também fora.
Eu queria até aproveitar a sua presença aqui por causa do projeto do ITTC, do qual você faz parte, né, Migrantes Egressas. Queria também trazer um pouco isso, quer dizer, o quanto isso representa na população do sistema carcerário, qual a dificuldade dessa pessoa já vulnerável, numa situação vulnerável, do imigrante ou refugiado, enfim, que vai para esse sistema, quando ele sai. O que existe hoje? Quais essas dificuldades? Eu queria aproveitar para fazer essa pergunta para você.
As principais dificuldades, elas estão relacionadas ao acesso a direitos, né? Então, a direitos básicos como a moradia, o trabalho, a educação também, a saúde, né? São questões muito de grande dificuldade para pessoas egressas, especialmente pessoas migrantes egressas, né? Por fatores de língua, por fatores de desconhecimento, né, das políticas públicas existentes no município, no estado, enfim, né? Então, existem particularidades que também, infelizmente, não foram muito tratadas assim, no projeto do Ciro, né, nas diretrizes do Ciro, que mereciam um pouquinho mais de atenção, até porque a gente está falando do Brasil que tem um fluxo migratório bastante grande, né, e um fluxo de diversas regiões, diversos países, né, diversas origens.
Bom, vou abrir espaço aqui para a gente falar de algo importante ainda permeando a questão da segurança pública. Vamos ouvir um trechinho de uma declaração da vice-candidata à chapa do Ciro, Kátia Abreu. Só não acho justo alguém ficar armado até os dentes e a população totalmente abandonada, em especial no âmbito rural. Todo mundo sabe que os fazendeiros estão desarmados. Bom, meninas, aí vocês escolhem, tiram no par ou ímpar quem vai começar. A gente tem visto um acirramento dos conflitos de terra, especialmente no sul do Pará. Eu tive a infelicidade de ter que fazer reportagens disso. Pessoas ameaçadas de morte, pistolagem rolando solta. E aí uma declaração dessa... A gente tem que se preocupar. Quem quer começar falando? Ana.
Não, realmente a questão da terra, né, principalmente povos indígenas, quilombolas, é muito complicada. Ela já era complicada no governo PT, e a Kátia Abreu está totalmente ligada a isso. E agora a gente vem com ela sendo vice do Ciro Gomes. A gente tem percebido que a gente precisa prestar atenção em vice e em como o que a vice fala tem a ver com o que o presidente fala, o que não tem a ver e quais são as políticas propostas.
Essa questão do porte de arma, né? Isso. Eu acho que é muito importante também quando a gente está falando de candidata à presidência e à vice-presidência, porque aí a gente encontrou o ponto de contradição dessa candidatura, né? Que é a Kátia Abreu afirmar na mídia, num ambiente de mídia de massas, que ela é a favor do porte de arma, da regulamentação do porte de arma, em especial no âmbito rural, né? Ao passo que o Ciro diz que não, que ele não concorda com essa regulamentação do porte de arma, que ele diz expressamente, explicitamente várias vezes, que armar a população não resolve o problema. Então, como é que... E aí, depois dessa declaração da Kátia Abreu, o Ciro também se manifesta dizendo que na história do Brasil não existem vices que estão de acordo com os presidentes, os candidatos à presidência. E chega a ser de um absurdo tão grande, primeiro, porque os dois compõem o mesmo partido, não só, né, como presidente, como vice-presidente, mas compõem o mesmo partido. Então, em tese, deveria ter uma lógica ideológica, né, nesta campanha, nessa proposta do partido.
Bom, o Ciro fala muito de prevenção de crimes graves, capacitação de policiais, integração nacional, e nesse sentido ele prevê aí o reforço de quadros da Polícia Federal destinado especificamente para o enfrentamento das organizações criminosas. O que vocês acham disso? Ana?
Eu acho que ele fala também sobre esse reforço dos quadros policiais, além disso fazer uma força-tarefa nos estados onde a disputa entre grupos criminosos provoca o maior número de vítimas, né?
Ou seja, ele reconhece as facções, já é um milagre, né? Porque tem Exato. Uns aí que deixaram pra lá, né? Vamos lá.
Ele reconhece, mas aí eu queria devolver com uma pergunta. E quando... Quem provoca o maior número de vítimas é a polícia, não é mesmo? Porque eu imagino que, por exemplo, São Paulo e Rio seriam estados que seriam o maior foco dessa força-tarefa. Mas e aí, como é que a gente vai fazer com a questão, então, desse reforço dos quadros de policiais e com a letalidade policial?
Me parece que ele não liga os pontos, assim, né? Ao mesmo tempo que ele fala muito sobre a violência policial contra a população negra, abuso de autoridade, etc., ele não liga um ponto chave com outro ponto chave, né? Que é o genocídio da população negra, é sim o autoritarismo das unidades das forças policiais sobre determinadas populações e essa questão do desenvolvimento das polícias, da ampliação das polícias.
É isso mesmo. Agora vamos para o eixo 2, que tem bastante coisa para discutir. A gente já falou um pouco de povos indígenas, até porque é impossível não falar de Ciro Gomes, Kátia Abreu, de início das diretrizes de governo que citam isso, mas vamos falar também de outras populações, de minorias em direitos, não necessariamente minoria numérica. Sobre esse tema do eixo 2, em linhas gerais, as diretrizes do governo, do pretenso governo do Ciro Gomes, reconhecem em diversos momentos a existência do racismo estrutural, desigualdades de acessos a direitos de pessoas negras, também permeia aí nos próprios números que ele traz de violência, a violência policial contra essa população, ou seja, ele reconhece que a violência policial tem um recorte de raça e um recorte social, e também de idade, porque afeta especialmente a juventude, e também fala sobre periferia. Mas e aí, em linhas gerais, Ana Luísa, ele contempla todas essas populações, se preocupa mais em citá-las, como que é?
Eu acho que em relação a outros programas ou diretrizes de governo, ele de fato fala sobre população LGBTI, mulheres, aí ele coloca afrodescendentes no eixo dele. Porém, eu acho que uma proposta que tem muito a ver com de outros candidatos também é que a criminalização de condutas continua sendo o principal, né? Então, se você fala na segurança pública sobre você entender a questão do racismo e da seletividade penal, mas você continua batendo na tecla de prender mais, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, em vários outros planos de governo, né? Essa contradição, talvez, de você pensar um pouco menos em políticas de prevenção que não tem a ver com encarceramento?
Kátia.
Acho que tem um exemplo muito interessante dentro das diretrizes, que é quando ele fala no fortalecimento e ampliação do PRONACE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
Legal.
Nesse programa, se fala numa aplicabilidade social da Lei Maria da Penha, ou seja, numa melhora mesmo, né, da aplicação da Lei Maria da Penha, com a criação de centros de reabilitação a agressores. Então, entra aí um pouquinho de uma alternativa penal, mas assim, também bastante incipiente nessas diretrizes, né? Além de criação de juizados especiais e delegacias também especializadas, que é um ponto bastante importante. Fortalecimento das defensorias públicas também. No entanto, nesse mesmo programa, há uma previsão de uma criação de cerca de 38 mil vagas no sistema penitenciário do país que atende a um público específico. E qual é esse público específico?
Qual é?
Jovens de 18 a 24 anos, que é grande parte da população carcerária hoje.
Eu queria discutir um pouco com vocês sobre o Estatuto da Família. E aí, quem quer comentar? Kátia, o que você acha do Estatuto da Família?
Bom, nas diretrizes, o Ciro ele fala em diversos pontos, né? Na valorização da diversidade, na negritude, na ampliação da cultura, no próprio Estatuto da Diversidade também. E aí, na leitura também dessas diretrizes, ele coloca aprovação e articulação do Estatuto da Família. Esse é um ponto que parece, novamente, mais um ponto de contradição dentro de uma conciliação que é inconciliável. Na verdade, é isso que eu consigo enxergar lendo essas diretrizes. Porque ele fala que nós devemos aprovar o projeto de lei sobre o casamento igualitário. Se você vai buscar aprovar o projeto de lei do casamento igualitário, como é que você vai, no mesmo passo, aprovar o Estatuto da Família? Que vem justamente com a intenção de barrar, né? Ou barrar não, na verdade, né? De questionar formações diversas familiares, né? Então, a gente tá falando de mães solteiras que criam seus filhos, a gente tá falando de casais homoafetivos.
Sim.
A gente tá falando de uma quantidade imensa de pessoas e de famílias que compõem a sociedade brasileira. Então, me parece contraditório, apesar de ter sido muito pontual, né, articulação e apoio, aprovação do Estatuto da Família, se você for ler no geral, é um ponto de contradição de novo.
De novo, ele não fala como vai fazer isso, né? Então, por isso que a gente fica nessa, é uma contradição, ou ele quer mudar o Estatuto da Família, ele quer propor um novo, como é que vai ser isso, né? Ele só joga ali. Como muitas outras partes do programa, a gente não sabe como isso vai ser implementado.
Queria voltar um pouco no LGBTI. A gente falou, en passant, sobre a questão de medidas que acabam criminalizando ou criando mais tipos penais do que já existem. Mas eu vejo que quando ele reconhece aqui a criação de meios para coibir os crimes LGBTI-fóbicos, equiparando aos crimes de racismo, injúria, feminicídio, cada qual com a sua especificidade, eu vejo como um avanço no sentido disso, de políticas para coibir, porque a gente está numa situação de violência perpetrada a esses grupos que já são muito vulneráveis. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, apesar da criminalização, ou ainda... eu acho que o apesar é uma palavra boa. O apesar da criminalização. Quem quer comentar? Pode ser você, Ana? Vai lá.
O que eu acho é que é importante reconhecer. Muito, é um avanço. Mas eu acho que existem outras formas de reconhecer isso que não precisam ser pela política penal. Eu acho que quando você fala sobre equiparar os crimes e isso ser um meio para coibir, não é. Né? Porque a gente tem crime, tráfico de drogas é um crime e isso está coibindo o comércio de drogas?
Então, acho que é complicado mesmo que a gente vá pelo viés punitivista, né? Até porque, infelizmente, nós já, pela experiência do TTC e de outras organizações, outras instituições, a gente sabe que o sistema penal ele não funciona, né? Não da forma como ele ocorre. Acreditamos que não é o suficiente. Infelizmente, criminalizar não é a solução. Ao mesmo tempo, é uma reivindicação do movimento social, né? Então, o movimento LGBTQIA, ele se propõe a colocar a questão da LGBTfobia como um crime. Porquanto acontece diversas situações de violência das mais bárbaras, que não são incluídas nem nas estatísticas, né? E também perpassam por mais outras violências no âmbito da mídia, no âmbito da sociedade mesmo. Então, é muito complicado falar nessa situação, né? Parece que a gente não encontra nenhuma solução. Mas talvez seja o ponto aí das alternativas penais, voltando lá na questão das alternativas penais, que eu acho que é uma falha aí do Ciro que poderia ser melhor trabalhada, né? Ao mesmo tempo que sim, é uma reivindicação dos movimentos sociais, a gente está num momento que é importante reestruturar, repensar todas as formas que estão sendo construídas que não são muito boas, assim.
Vamos ouvir um trechinho de uma citação do candidato que muitas vezes tem sido interpelado sobre alguma conduta machista que ele possa ter tido.
Assim, evidentemente, já me desculpei por isso muitas vezes, eu fiz uma piada de mau gosto no fim de uma assertiva por pura vaidade ferida. Isso, evidentemente, se houvesse arrependimento, não é bem arrependimento, mas foi uma burrice, uma piada fruto. Depois a ministra Nilceia me chamou a atenção cientificamente do que é isso. Que a gente não é machista, e eu não sou definitivamente, eu fui prefeito de Fortaleza, metade dos meus secretários foram mulheres. Prefeito da quinta cidade brasileira. Eu fui governador do estado, metade dos meus secretários eram mulheres. Não há precedente, nem antes e nem pós-cedente dessa prática. Mas eu fui criado num ambiente machista. E aí você acaba reproduzindo cultura. Foi ela que me explicou isso, a Nilceia. Porque você conta piadas.
E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Sobre a importância do reconhecimento de um erro, né, para um candidato e sobre a questão do patriarcado.
Bom, essa questão, ela é muito cara a nós do TTC, até porque somos uma equipe majoritária de mulheres. Nós trabalhamos com mulheres, nós falamos sobre gênero e é muito importante para nós, então, que uma figura pública, um candidato à presidência, fale exatamente sobre o patriarcado, sobre como repensar essa questão e, inclusive, mudar políticas, mudar ações, né? Que realmente sejam capazes de mudar as estruturas, né? Desse patriarcado. E eu acho que, inclusive, ele falar tanto sobre a questão da desigualdade, por exemplo, de salário, sobre mulheres ocupando cargos do governo, é um reflexo disso. Então, acho que ele está bem embasado ali e acho que tem pessoas que estão construindo o governo junto com ele que...
Nessa tentativa de mudança.
Exato.
Bom, a gente já está se encaminhando para o final do podcast, infelizmente. Kátia, você tem mais alguma consideração aí sobre essa parte dos direitos humanos, o eixo 2 da nossa conversa?
Acho que uma coisa importante, né, das diretrizes do Ciro, além da questão da educação já falada, é também a preocupação dele com as questões de desemprego, né? O quanto ele realmente valoriza isso e busca trabalhar em questões de formação, capacitação e etc. Que também envolve massas de pessoas em uma situação de maior vulnerabilidade. Então, ele dá uma especificação maior no que tange a educação e capacitação e acesso a direitos para pessoas LGBTs, para as mulheres, para pessoas negras, em questões de cultura também, que envolvam uma cultura mais periférica, além do fortalecimento e ampliação de um instrumento que, na visão de muitas pessoas da área de direitos humanos, é o Disque 100, né? Que é o Disque Direitos Humanos, que é um espaço de denúncia, né? Um espaço que contribui também para uma formação de estatísticas que são ignoradas por boa parte dos aparatos estatais. Então, eu acredito que, assim, nesse sentido, tem um bom potencial, né? Mas deve ser diretamente acompanhado pela população e também pelos seus eleitores aí.
Como tudo que a gente tem que fiscalizar. Tá certo essa mensagem para a gente encerrar? Foi fundamental, a gente tem que fiscalizar sim, debater sim e discutir sempre, com respeito, é claro. Assim como você pôde acompanhar aqui nessa roda de conversa maravilhosa. Essa foi a análise do candidato Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT. Quero agradecer mais uma vez a participação das meninas de ouro do ITTC.
a Kátia Kim, obrigada.
Muito obrigada pelo convite.
E a Ana Luísa Wai.
Obrigada.
E até a próxima, e agradecer a você também que nos acompanhou. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais esse podcast, também baixar para você ouvir offline e, claro, também usar o WhatsApp, essa importante ferramenta para disseminação de conteúdo. Compartilhe nos seus grupos esse podcast, discuta com seus amigos as propostas de governo dos presidenciáveis, porque ainda dá tempo. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!
Opiniões e manifestações contidas neste programa são pessoais e não refletem necessariamente a posição do ITTC.